Inquinado da Bola.
E é assim, é pela última vez nesta temporada que iremos, penúltima aliás, porque depois há o genérico a fechar o episódio, mas é a penúltima vez que vamos ouvir este genérico. A seleção portuguesa está fora do Mundial do Qatar, derrota por 1-0 contra Marrocos, uma derrota que vem de sábado, mas é uma derrota que está a custar muito a digerir e que... Não sei, vamos tentar falar um bocado sobre isto. Também, pronto, como método terapêutico, para ver
Exato, terapia do grupo.
se o estado de espírito melhora. E pelo que eu tenho ouvido outros companheiros também do microfone, isto não está fácil para ninguém, porque o pessoal está muito abatido com este resultado. Por várias razões, a primeira delas é porque foi contra Marrocos. Ainda assim, João Moinho confidenciava-nos há pouco que sentia um certo alívio por não ter pago o bilhete para este jogo. E em vez disso, pode-nos falar do estádio do outro jogo dos quartos de final onde ele esteve. Parece uma tenda assim por fora.
Confere, confere. Olha, em primeiro lugar, eu acho que o culpado essencial desta derrota. Boa noite a todos. O culpado essencial desta derrota de Portugal contra os marroquinos foram a falta de patrocínios ao nosso podcast. Porque se não tivessem pago o bilhete, eu teria ido ao estádio e nada disto acontecia.
Bem justo.
Eu era a peça que faltava. Está visto que eu era a peça que faltava. Não, mas fora de tangas, pois desta vez não fui. Correu mal, ainda bem que não fui, porque foram 200 € que poupei para ver aquela desgraça. Mais valia ter visto em casa e vim em casa e pronto. Olha, foi mal. Fui depois, logo a seguir, não sei como é que coube. Como é que consegui caber no táxi, mas a minha cabeça estava bastante grande, mas lá coube no táxi e fui ver o melhor jogo, para mim, o melhor jogo mundial, ao estádio, Inglaterra-França. Estavas a falar do estádio, muito bem. Olha, estádio super original, parece uma tenda, como disseste. E não é só por fora, engraçado, mas é só por fora. Tens a mesma sensação mal entras no estádio, portanto, tens à volta do corpo das bancadas, uma espécie de galeria em que dá a mesma ideia que estás dentro de uma tenda gigante, não é? E depois, mesmo quando entras nas bancadas, toda a ideia da tenda transporta-se para as palas do estádio, e é um estádio bem original, confortável, como todos os estádios modernos são, mas muito original
E a
e
nível de
muito peculiar.
fresquinho, a nível de ar-condicionado, como é que estava desta vez?
Nível de fresquinho, a temperatura no país desceu um bocadinho e, como tal, eles decidiram: epá, é melhor não pôr isto em modo congelador, senão o pessoal morre.
Sim.
Portanto,
Pronto,
estava confortável, estava
agora que estava
confortável.
bom. Agora que estava bom.
Mas, desculpa, eu não vi o estádio. É tipo tenda de campismo ou daquelas tendas de
Agora que
casamento?
estavam para a prática desportiva, portanto.
É uma quechua, estás a ver aquelas que se abrem
Uma
assim
caixa, pois. Em
automaticamente.
3 segundos.
Exato.
Epá, é uma tenda típica, epá, uma tenda típica catarí que eles usavam e usam no deserto para acampar. Mas vale a pena, por acaso vale a pena, se puderem fazer um Google ao estádio e verem mais algumas fotografias.
Qual é o nome do estádio?
Um estádio bastante peculiar.
Albeit.
Como
Albeit,
é que é?
que parece.
Albeit.
Albeit. Pronto, foi bonito.
Mas que a ligação parou aqui um bocado, mas.
Não, não, tá tudo bem. Nós é que estamos um bocado distraídos à procura de fotografias do estádio, mas é só isso, em princípio. Epá, vamos ter que falar deste jogo de Portugal. Enfim, começar pelo 11. Fernando Santos, seguiu a máxima, quase seguiu a máxima, e a equipa ganha, não se mexe, mas depois faz ali uma coisa no meio-campo que eu confesso que tenho alguma dificuldade em perceber. Ruben Neves é o William Carvalho deste Mundial, porque é aquele que joga sempre e ninguém percebe muito bem porquê. A não ser que algum de vocês me consiga explicar.
Opa, eu
Eu
acho
tenho
que tem
muita
de
dificuldade em perceber.
capitalizar o patrocínio da L'Oréal. Acho que não há outra maneira de explicar isso.
Ou seja, eu na teoria até percebo a ideia do Fernando Santos. Qual é a, eu acho que a ideia dele, e aliás, eu ainda não ouvi ninguém a dizer isto, portanto, aqui se vê. Ainda não foi lançado o Visão de Jogo, portanto, pode ser que o Luís Freitas Lobo fale nisto daqui a pouco, mas nós estamos a gravar antes desse podcast ser publicado. Eu acho que a ideia dele foi ter ali alguém que com capacidade de passe de longo para jogar na profundidade dos laterais. Quantas vezes é que isso aconteceu? Poucas, muito poucas.
Algumas, sim, mas realmente vimos muitas vezes tentarem pôr bolas longas nos laterais, mas realmente não resultou muito bem.
Pela primeira vez
Estava-me
neste
a lembrar.
campeonato, vimos isso nos primeiros 15, 20 minutos. Depois abandonamos, não percebo porquê. Porque voltamos ao ramo-ramo habitual e nem isso tentamos. E quando tentamos este jogo mais direto, até criámos alguma situação de alguma frição ali na defesa marroquina. Mas sim, eu concordo com o Zé. Eu acho que o Ruben Neves, pronto, se calhar pensamos que não o fizemos o Neves, um jogador do orçado do Manchester City, apesar de que os jogadores do Manchester City também tiveram relativamente mal este campeonato. Mas o Ruben Neves é um jogador de boxe, é um bom médio, mas se calhar não é o médio que a gente precisa. É isso que ficou demonstrado, porque em termos defensivos deu zero na seleção, em termos ofensivos também não ganhamos muito com ele, portanto não vejo a utilidade do Ruben Neves na seleção, neste modelo, sinceramente.
Quem é que jogaria naquela posição? Quer dizer, o William Carvalho dá algumas coisas à equipa, mas eu fiquei com a sensação que o nosso grande problema, pronto, para além daquilo que tu já disseste, Molino, estarmos naquele ramo-ramo de a bola do Ruben Dias para o Pepe, do Pepe para o Ruben Dias, do Ruben Dias para o Ruben Neves, do Ruben Neves para o Ruben Dias, pronto, e assim sucessivamente. Acho que nós não controlámos a saída Marrocos na transição. Eles saíram quase sempre de forma bastante limpa e isso permitia que eles respirassem, e isso era o que eu acho que não devia ter acontecido. Eu acho que a abordagem a este jogo devia ter sido um bocadinho mais assertiva da seleção portuguesa. E nós, claro que é muito mais fácil estar a falar agora depois de ter visto o jogo e depois de. Mas ainda assim, eu aposto que a França na quarta-feira, quando jogar contra Marrocos, não vai andar a trocar a bola do Varane para o Upamecano e assim sucessivamente, e depois mete no Rabiot e volta para trás. Eu acho que eles vão tentar escavacar a defesa de Marrocos, até porque é preciso que se diga, eles vinham muito fragilizados na defesa. Estavam a jogar com um lateral esquerdo que nunca tinha jogado, estavam a jogar com um central que é titular do Valladolid, que nunca tinha jogado até agora, ou tinha entrado para substituir o Agüero, que tinha sido saído lesionado no jogo contra a Espanha, e estavam a jogar com o Saíce com uma perna, que é literalmente o que estava a acontecer, porque o Saíce estava todo ligado e aguentou uma parte, pá, e não percebo porque é que nós não entramos com outra intensidade neste jogo. E depois, pronto, depois a partir daí Marrocos começou a jogar aquele jogo em que se sente confortável, a fechar bem, a sair bem para o contra-ataque, e depois nós, sem capacidade de travar essas saídas, e pronto, eles conseguiram respirar e começaram a ganhar confiança. E claro, eu acho que o problema na estratégia do Fernando Santos foi que ele não estava a contar que houvesse aquela abébia do Diogo Costa e do Ruben Dias e do Rafael Guerreiro e eles marcassem um golo. porque o
Mas
plano.
tu não podes, pá, não podes estar à espera que não aconteça uma adega, não. Isso pode
Pá, está
acontecer
bem,
qualquer.
mas eu acho que foi nisso que ele apostou. Vamos com calma, vamos trocar a bola, não vamos meter muita intensidade, vamos esperar pela segunda parte, porque eles vão estar mais cansados. E eu acho que isso aí, eu estou a especular, naturalmente, não sei exatamente o que é que o Fernando Santos terá preparado, mas eu acho que isso foi a ser verdade, foi um erro crasso, porque nós depois tivemos que andar a correr atrás do prejuízo o jogo todo e pronto. E à medida que o tempo passava, eles ficavam mais confiantes e nós mais intranquilos. E muita gente diz, e com razão, que os níveis de ansiedade. Eu estava no sofá e o meu nível de ansiedade a 10 minutos do fim já era imenso. Eu já estava no desespero total, no sofá. Não sei quanto a vocês, mas.
Eu acho que é aí duas questões. Fala
Eu
tudo,
posso
fala
dizer,
tudo.
em termos de ansiedade, quando vi que sofremos o gol, honestamente, fiquei sem muita ansiedade porque não havia maneira de ganharmos o jogo. Honestamente. Sim, eu acho que avaliei erros de estratégia. Acho que não fazia sentido uma saída com cinco jogadores quando tens um ponta-de-lança mal a fazer pressão. Tinhas o Bernardo a baixar linhas, tinhas o Otávio a baixar linhas, tinhas o Ruben Neves e tinhas um gajo de Marrocos a tentar fazer pressão e nós estávamos a baixar as linhas para a defesa e ficar sem poder de ataque, quando devia ser precisamente o contrário. Não me digas que o Ruben Dias e o Pepe fazer a saída de bola contra um jogador não conseguiam com o apoio do lateral. Pá, pecamos sim, mas Marrocos já sabia que saía bem para o ataque, com o qual era um bocado utópico esperar que numa outra transição que não pudesse causar perigo. Depois tiveram a felicidade de marcar e nós ficamos. Já tínhamos dado 45 minutos de avanço e pior ficou, porque o Marrocos já tinha demonstrado bem contra a Espanha que contra aquele tipo de jogo está no seu habitat natural. E nada no nosso estilo de jogo me inspirou confiança para reverter o resultado. Honestamente.
Sim, ainda assim, eu acho que houve várias oportunidades de golo, desde logo eu posso tentar contabilizá-las. A primeira, o João Félix com o conhecimento logo no início, ainda na primeira parte tem um remate que bate no defesa e passa pouco por cima da barra. Depois há um remate do Bruno Fernandes, que eu acho que em 10 remates daquele marca 8 golos e ele mandou por cima. Há um cabeceamento do Gonçalo
Sim,
Ramos
sim.
sozinho. Há a grande defesa
Bom, sim,
do
teve-se
remate
bom.
do João Félix. Há ainda um remate do
É o
Cristiano Ronaldo
Pepe de
também.
braço partido.
E o Pepe,
O
sim,
Pepe
portanto.
já de braço partido que falha um cabeceamento à boca da baliza, não é?
Sim, portanto, nós estamos a contabilizar aqui para 7 oportunidades. Claro que Marrocos também tem algumas. Tem um livre ainda na primeira parte que o Diogo Costa andou também um bocado aos papéis. E depois tem aquela jogada no fim do jogo em que Portugal já em desespero. E está um jogador de Marrocos na cara do Diogo Costa e acaba por acertar em cheio no Diogo Costa.
Sim, mas ainda houve um canto de Marrocos que o Diogo Costa sacou. Ali um
Sim,
canto.
sim, sim. Não, mas eu, voltando um bocadinho atrás, em relação à questão do trinco, eu continuo a achar, praticamente desde o início do campeonato, com tanto criativo ali à frente, mas poderia ter alguém mais robusto, mais forte fisicamente. Um Palhinha opa, que destrua as tentativas de reação dos adversários. Destrua os contra-ataques, que faça umas faltas, que seja agressivo, que corra mais e que esteja ali numa missão mais de lutar corpo a corpo e menos de pá, ok, deixa ver onde é que eu vou pôr a bola a 30 metros. E que era se calhar a ideia do Fernando Santos ter ali alguém que colocasse a bola ali a 20 metros.
Sim, mas podias ter o
O
Bernardo a
Ruben Neves,
recuar.
utilizamos isso nos primeiros 5, 10 minutos contra o Marrocos, depois abandonamos. Sim, completamente. E eu acho que, opa, ainda contra o Marrocos, mais uma vez, o Ruben Neves, lá, dois ou três contra-ataques do Marrocos, o Ruben Neves, há lá uma claríssima que o Ruben Neves falha a interseção com o bolo e falha a falta ao adversário, o adversário continua para fora. Bem, foi um recado, sem a ver, a utilização do Ruben Neves.
Eu
Mas adiante,
Para este jogo, eu até acho que não era todo descabido a solução que o Braga falou no episódio passado, que era jogar com Vitinha e com Otávio. Porquê? Porque eu acho que se tu
Todo
fores.
porque Marrocos nem sequer atacava decentemente.
Pois, mas repara,
Pois.
eu tenho Otávio, o Otávio, para mim, se calhar, é dos melhores recuperadores de bolas da seleção portuguesa. E ele. Eu acho que ele tem uma boa reação à perda, portanto ele podia fazer esse trabalho de parar o contra-ataque. Depois tens Vitinha para tentar movimentar o jogo e também ganhar linhas e pronto, e evitando, quer dizer, é o que o Braga estava a dizer, nós não precisamos ter uma construção a 3 ou a 5 quando só há um jogador de Marrocos a fazer pressão, nós precisamos é de meter jogadores a jogar entre linhas e a criar espaços e a criar instabilidade na defesa de Marrocos, mas pronto. Isso acabou por não acontecer. Acho que a segunda parte é um bocadinho melhor, não porque nós façamos grandes alterações do ponto de vista
Mas para mim,
tático.
esse para mim até foi o segundo erro. O seu.
Diz.
Pois, mas fizemos. Acho que o Fernando Santos é que perde ali 10 minutos. Acho que foram 10 minutos na segunda parte sem necessidade nenhuma. E até, eu por acaso até mandei mensagem sobre isso, que era quando estávamos a falar com mensagens durante o jogo, que é, epá, puxou, tirou o Ruben Neves, puxou o Otávio ali para uma zona mais defensiva, digamos, e
Certo?
mete o segundo avançado. Então, o Ronaldo ao minuto 60,
Não, foi mais cedo. Foi
acho eu, não é?
50 e 50 qualquer coisa.
Mas cedo. Pronto, ele devia, na minha opinião, quer dizer, Marrocos estava mais com isto. Já para não começar com a história, que nós todos vimos o que é que aconteceu à Espanha e o que é que se passou com o jogo da Espanha. Temos mais que a obrigação de estar preparados para exatamente o momento do jogo.
Claro.
Portanto,
Exatamente.
epá. Entrar na segunda parte e ainda não entrar com dois avançados não faz sentido nenhum, a meu ver.
Certo, mas apesar
Portanto, para
de
mim.
nós termos entrado com os dois de nós estarmos a jogar com os dois avançados, eu acho que na prática não houve muita coisa que se alterasse no modelo de Portugal. Eu acho que o que tu fizeste é que saiu o Ruben Neves, baixaste o Otávio, meteste o Cristiano a jogar a ponta de lança e meteste o Ramos a jogar no lugar do Félix e puxaste o Félix para uma das alas e recuaste o Bruno Fernandes, acho eu, se eu não estou em erro. Pronto, houve
Acho
aqui
que
algo.
tinhas trocado o. Tiraste o Guerreiro também, não foi?
Sim, mas o
Não
Guerreiro
foi
foi troca por
para estar.
troca, não, à
Sim.
partida não, foi só uma questão de o Rafael Guerreiro ser de facto um jogador que em termos físicos não é propriamente muito robusto, mas pronto, o Cancelo esteve ao seu nível neste Mundial. Pá, acho, não consigo, tenho alguma dificuldade em perceber o Mundial de alguns jogadores. Mas se calhar já lá vamos. Não sei se há mais alguma nota deste jogo. Depois, se não houver, avançamos aqui para um segmento de balanço da equipa portuguesa. E depois iremos naturalmente falar sobre o futuro de Fernando Santos.
A nota é mais um jogo infeliz e muito demérito nosso, essencialmente muito demérito
Sim,
nosso.
sem dúvida.
Ainda para mais, analisando o jogo com a Espanha, pá, devíamos estar mais precavidos. Aliás, o Marrocos estava ainda mais fragilizado connosco do que estava com a Espanha, e devíamos estar mais precavidos para este tipo de jogo e para o que se passou no jogo. Portanto, não há desculpas.
Não sei se de alguma
Já
maneira houve
para não falar
alguma.
naquela hilariante clipe que está na net do
Duarte a perguntar ao Bruno Fernandes.
hilariante clipe que está na net, peço desculpa, do Ricardo Duarte entrar acabado e a perguntar ao Fernandes: olha, jogas mais à frente ou jogo eu mais atrás? Ou jogo eu mais à frente? Quer dizer, isto é uma peladinha entre amigos? Oh Braga, olha, não te importa, joga à defesa que hoje apetece-me jogar mais ali ao ataque.
Belos tempos em que
Apetece-me
perguntavas ao teu
marcar mais
amigo
uns
como é
bolinhos,
que é.
não? Epá, por amor de Deus, por amor de Deus, por amor de Deus, não, isto não cai na cabeça de ninguém.
Sim. Braga, queres dizer mais alguma coisa sobre este jogo?
Não, acho que também, pá, estava a pensar se de alguma maneira não houve aquela ilusão depois do jogo com a Suíça, pensar que seriam favas contadas.
Eu acho que não. Acho que apesar de tudo, nós não somos dados à basófia como sei lá, brasileiros, por exemplo, não querendo tipificar, mas
Não, eu estava a
tipificando.
dizer inconsciente, não digo conscientemente, inconscientemente, porque realmente
Acho que o discurso
eu acho que de alguma maneira que o jogo se ia resolver, pelo que já demonstramos com a Suíça, ia jogar com a mesma equipa. Mas realmente são equipas com uma abordagem muito diferente, não é?
Sim, eu acho que não tenho alguma dificuldade em achar que isso foi um fator que prejudicou. Acho que, enfim, havia uma expectativa de vencer Marrocos. Isso sem dúvida, até porque o valor das duas seleções é um bocadinho é bastante diferente, não é? Tu olhas para o plantel de Marrocos, olhas para o nosso e claramente há diferenças claras e isso gerou alguma expectativa. E eu acho que esta desilusão que se vive e que muita gente com que eu falo e que se ouve várias pessoas a comentar tem a ver com a expectativa que se criou, porque de facto havia aqui uma oportunidade de chegar às meias finais. Depois, pá, eventualmente iríamos jogar com a França e seria outra louça, porque a equipa francesa parece-me, nesta altura, a melhor equipa em prova neste Mundial. Mas lá está, eu acho que pelo menos esta eliminatória nós tínhamos a obrigação de passar e não passámos. E daí essa desilusão enorme e pronto, e há naturais paralelos entre esta derrota e a derrota contra a seleção da Grécia em 2004, também com uma seleção fechadinha lá atrás, com um erro do guarda-redes. Não conseguia chegar a uma bola e depois o adversário cabecear para o fundo da baliza. E pronto. E eu acho engraçado. Houve também alguns comentários de alguns jogadores em relação à arbitragem. E o que eu acho mais graça é a dizerem que Marrocos
Epá, por
jogou
amor de Deus.
à defesa o jogo todo. Isto vindo de uma seleção que ganhou um europeu em 2016, da forma como todos nós sabemos. Eu acho que cada um joga com as armas que tem. Claro que nos custa,
Claro.
e a mim custa, quer dizer, se Marrocos for mais longe do que a meia final e eventualmente vir a ganhar este Mundial, eu acho que não é propriamente bom para o futebol que isso aconteça, porque é uma seleção que joga com um futebol com o qual eu não me identifico. Mas é só por isso, porque eu acho que o mundo olha para. Claro que nós, portugueses, estamos super ressabiados com o que aconteceu, mas o mundo olha para a história de Marrocos e para o sucesso de Marrocos neste Mundial como um conto de fadas. Quer dizer, a primeira, isto é engraçado, porque isto nós na académica temos uma tradição de ser a Santa Casa do campeonato, que é tipo aquela equipa que está em último, vem a jogar a Coimbra e ganha os 3 pontos e volta à luta pela manutenção. Nós vamos ficar na história como a equipa que deu o acesso às meias finais à primeira equipa africana e à primeira equipa árabe, porque nós somos esse poço de generosidade e queremos ser inclusivos no mundo. Portanto, eu acho que fica-nos bem esta. Diz,
Ao
diz.
como demos o primeiro europeu à Grécia, não
O primeiro europeu à Grécia.
é? Damos
A
coisas,
Grécia,
não é?
exato.
Mas
Muita generosidade.
tu há bocado falaste na França e achavas que a França ia espetar 2 ou 3 a Marrocos. Eu também acho que sim, porque
Eu não disse isso,
se repararem,
eu disse que a França vai ter uma
não
abordagem
disseste isso?
diferente. Eu acho que a França vai ter uma abordagem
Não,
diferente do que
opa,
aquela que
sim,
nós tivemos.
mas a própria equipa da França, se analisarmos, as equipas com mais facilidade em criar perigo no adversário. Adversário esse com blocos baixos, essencialmente, ou habitualmente com blocos baixos, que Marrocos usa. As únicas equipas que conseguiam criar perigo e muito perigo eram Brasil e França. Porquê? Por causa dos alas desequilibradores que têm. O Brasil, opá, Croácia não ganhou opá, por mero azar, porque naquela segunda parte foi um ataque avassalador. Tirou os dois ou três da frente, meteu mais dois ou três velocistas e desequilibradores, e aquilo era um passador, não era? Porque a Croácia já não se conseguia movimentar, já não tinha grande energia e só não marcou 2 ou 3 golos, por uma grande exibição no guarda-redes e algum azar. E o Marrocos vai ser igual, vai lá com o Mbappé e com o
O
outro
Dembélé,
jogador do
Alex?
Barcelona,
O
esquece o nome
Dembélé?
dele, como é
O
que ele se chama?
Dembélé.
O Dembélé. Do outro lado, e aquilo vai ser um Deus me livre, porque lá está, tem essas flechas que nos faltaram, acho eu, e faltam também, por exemplo, a uma Argentina, que não tem tido um Di Maria que desequilibra ali na
O
ala.
Di Maria já tem
Faltam-nos a
35
nós.
anos, não é?
Faltou à Espanha.
Sim, mas quem é que.
Sim,
Eu
mas
acho
era
que
um.
eventualmente no radar da seleção portuguesa eu só vejo um jogador com essas características a um nível alto, que é o Pedro Neto. E é um jogador que nos
Sim,
últimos
sim.
2 anos tem estado praticamente sempre lesionado. E
E tenho a
portanto.
certeza
Não,
que
mas
este
desculpa,
Mundial, se não tivesse
tens
lesionado, ia a Mundial.
o Rafael Leão da esquerda, podia fazer exatamente a mesma coisa. Não,
Mas
podes dizer que
acho
não é
um
um
jogador
extremo,
diferente.
mas repara, o
Sim,
Mbappé também não é um extremo. O Mbappé não é um extremo.
sim, não é um extremo. Eu acho que
mas
o
o Mbappé
Rafael
faz
Leão
tudo.
também
O
não é,
Mbappé
o Leão
faz
também
tudo.
não é um extremo.
O Rafael Leão tem características algo parecidas com o Mbappé. Eu acho que a forma como os
Sim,
dois
eu acho que
jogam
sim.
são. Acho que o Mbappé é mais rápido e o Rafael Leão mais físico, mas o Rafael Leão ganha metros em corrida, que é uma coisa impressionante também. Acho que depois o Mbappé tem melhores pezinhos. Acho que ali o Rafael Leão às vezes é um bocadinho trapalhão com a bola, mas são jogadores com
Rafael
características
Leão
parecidas.
tem que ser trabalhado mentalmente, essencialmente, acho eu. Perde-se um bocado no jogo, não parece que não estava muito focado no jogo muitas vezes.
Repara, mas ainda ao encontro daquilo que tu disseste sobre o episódio do Ricardo Horta com o Bruno Fernandes, quer dizer, se os jogadores, e eu aqui estou a assumir que desse episódio, que os jogadores não têm propriamente instruções muito claras sobre o que fazer em termos atacantes, se não há esse tipo de instruções, eu acho que um jogador como o Rafael Leão pode-se perder ali um bocado e não perceber muito bem o que é a tarefa que tem para fazer, e isso pode explicar a fraca prestação,
Mas
por exemplo.
para mim explica muito. Eu venho desde o início, ou desde há anos, a dizer que acho que o Fernando Santos não consegue ser explícito, ou não consegue criar rotinas numa equipa e ter ideias claras de jogo para a equipa. E dá a ideia, há muitos anos, que os jogadores estão lá e que não sabem muito bem o que é que estão ali a fazer. Para mim isso é
Sim,
notório
eu acho que eles
e
em
grande
2000,
parte ou a razão principal do insucesso português.
2016 eu acho que eles sabiam o que estavam a fazer defensivamente. Agora, ofensivamente, era um bocadinho.
Ah, se calhar ofensivamente
E
diz, olha,
este campeonato tivemos o
façam
azar de ter
coisas.
laterais.
Diz?
Pois não sei.
Agora.
Este campeonato tivemos o grande azar, tivemos a sorte de recuperar o Pepe. Para mim foi o melhor jogador português. Pá, olhando aos jogos todos. Mesmo, o homem mesmo com 55 anos e com o
Vai
braço
ser titular.
partido ainda joga. E é melhor jogador em campo. É uma coisa impressionante. Tirar o chapéu ao homem. E tivemos o azar de ter um Dias que errou em todos os jogos, para mim. Teve mal em todos os jogos. Não transmitiu confiança nenhuma. O Diogo, que pronto, cometeu dois erros graves no Mundial, e o guarda-redes, quando comete dois erros graves, pá, normalmente a equipa sai muito prejudicada, e desta vez foi. E os laterais que tiveram reconhecíveis, a não ser o Nuno Mendes e o
Paulo até
Dalot no
bem.
jogo com a Suíça, mas este jogo já até pior. Mas o Nuno Mendes, para mim, foi o Nuno Mendes do PSG e foi o Nuno Mendes habitual lá. Porque os outros, pá, faltou ali qualquer coisa, a meu ver.
Sim, eu acho que também eu também destacaria em termos individuais, o Bruno Fernandes e o João Félix, que acho que ofensivamente foram os jogadores mais influentes da seleção portuguesa. Um bocadinho, alguma surpresa, de João Félix. Por um lado, quer dizer, tipo, não desejando mal a ninguém, mas a lesão de Diogo Jota acabou por aqui abrir espaço para João Félix, que eu acho que de outra forma não haveria. E ele mostrou-se a grande altura, e eu acho que agora só lhe falta arranjar um clube onde ele possa, evoluir, porque parece-me que
Ah,
está.
rejeitou o Aston Villa, não percebo. Aston
Pois,
Villa era
mas
perfeito.
não me parece próprio. Bem, se bem que o Filipe Coutinho joga no
O
Aston
Félix
Villa.
fez pela vida. Eu acho que o Félix fez pela vida e mostrou trabalho, mostrou a qualidade que ele tem. E acho que sem dúvida vai garantir um clube decente para ele, porque não quer dizer que o Atlético não seja um bom clube, mas aquele treinador desde o princípio é pior que Fernando
Certo.
Santos.
Eu.
Mas adiante, e
Diz.
olha, eu acho que podemos falar, eu acho que, desculpem, acho que podemos falar no. É uma questão que eu acho que devíamos levantar, que era que os jogadores acham por lesão ou por opção não foram, que deviam ter ido ou que dariam jeito a esta seleção.
É o Rafa. O
Pode ser
Rafa
mais
daria
à frente, mas...
um jeitão a esta seleção. Acerto na
Achas?
realidade.
Eu não acho. Eu acho, eu não acho. Eu
É
não
pá,
acho o
eu acho
Rafa.
que há certos jogos na, que
O Rafa atualmente joga como segundo avançado.
Pois, mas eu.
Contra blocos baixos.
Ah, Gonçalo Guedes, na minha opinião.
O Rafa não ia fazer nada.
Não sei,
Para mim, o Diogo
acho que.
Jota e o Renato Sanches. Mais uma
Sim,
vez.
parece-me que.
Volta a insistir no Sanches.
Parece-me a mim que o único jogador desta convocatória que eu acho que rara. Pá, tipo, que não sei o que é que eu. Não sei muito bem o que é que. O que é que ele acrescentou foi o João Mário. Acho que os outros justificariam. Eventualmente o Renato Sanches seria um médio um bocadinho diferente. O Diogo Jota, mas para levar Diogo Jota eu teria que tirar alguém dos outros, não? Enfim,
Pá,
o.
tinhas de tirar o André Silva
Sim.
ou o Ramos, não é?
Pois, exatamente. E eu acho que o Diogo Jota, a nível de seleção, não tem apresentado um rendimento incrível.
Pá, mas é um tipo de avançado que atrapalha muitas defesas, é muito chato, é muito oportunista. Eu
Por outro
gosto do
lado,
Diogo Jota.
mas repara, ponhas o Jota, o Félix, das duas, uma, ia para meio esquerdo, com o qual não é a posição onde ele rende mais, ou estás a dizer que era uma frente de ataque Jota Félix?
Não era uma má frente de ataque, mas tens um gajo que é o Cristiano Ronaldo. Pronto, que acaba por ser um bocado um problema difícil de resolver. Eu acho que, por outro lado, também há aqui alguma falta, penso eu, de sei lá, eu acho que nós nesta fase, naquela fase do jogo em que já estávamos em desespero, em chuveirinho e a bola contra para a defensiva de Marrocos, faltam-nos duas coisas. Faltam-nos um
Hugo
ponta de
Almeida.
lança. Hã? Hugo
Faltamos um Hugo Almeida.
Almeida, sei lá. Nós temos alguns jogadores na calha. Eu acho que o Vitinha do Braga pode ser uma opção a breve prazo para a seleção. Vamos ver como é que ele evolui. Não tenho visto muitos jogos do Beto que está na Udinese, mas é um jogador que também, pelas suas características, é um bocadinho diferente do resto do plantel, mas acima de tudo eu acho que nos faltou a capacidade para ir à luta pela segunda bola, porque eles limpavam tudo e não havia ali ninguém na frente da área que permitisse ganhar segundas bolas. E eu acho que isso foi não houve propriamente uma alternativa, um plano B que Fernando Santos tinha para este jogo, e nós estivemos assim sempre muito muito ligados ao ramo-ramo. E pronto, acho que eventualmente faltou isso. Eu acho que o Ruben Dias acaba por ser uma grande decepção. Eu não sei o que é que vai acontecer com o Ruben Dias daqui para a frente, mas impõe-se aqui alguma renovação nos centrais. Eu acho que o Pepe não dura para sempre, não é? Vai fazer 40 anos agora no princípio do próximo ano e continua a ser o melhor central português. Mas ele está muito mais vezes lesionado do que estava. Portanto, eu acho que tem que haver aqui alternativas. O Gonçalo Inácio do Sporting, que supostamente não vai à seleção porque a seleção não joga num esquema numa defesa a 3. Há o
Mas
Tiago.
isso é ridículo, mas enfim.
Sim, mas há o Tiago Jaló do Lille, que também tem feito boas exibições e acho que podia ser uma boa alternativa, mas é outra
Sou.
posição.
Sim, mas tens o David Carmo, que
Pronto, o
se tudo
David
correr
Carmo
bem,
não correu muito
pode.
bem. Eu não sei se o David Carmo vai recuperar a confiança do Sérgio e voltar a ter
Vai já.
minutos no Porto.
Sim, tens o Fábio Cardoso também. Também é promissor. E está a ser titular do
O Fábio
Porto.
Cardoso já não é assim tão novo.
Olha, o Carlos tem para 24 anos.
Eu vou-te já dizer, 28. 28 anos.
Não, acho que tem mais.
Tem 28,
Pensei que era mais novo.
portanto ele, mas se jogar até à idade do Pepe, ainda tem 10 anos, não é? Outros jogadores que eventualmente há uma coisa que me custa perceber, que é o péssimo momento de forma dos jogadores do City. Pá, Cancelo, Bernardo, claramente abaixo daquilo que sabem fazer. Eu acho que isso teve muita influência porque quer Cancelo, quer Bernardo são jogadores titularíssimos do City. Que é, o City é o líder. Ah, não, o Arsenal está à frente, mas pronto. Enfim, Guardiola, não sei o que é que andaste a fazer aos rapazes, mas
Eu acho
eles.
por razões diferentes, sabes? Eu acho que o Bernardo foi um bocado vítima da anarquia tática portuguesa. Cancelo foi mau individualmente. E não foi problema da equipa. Tive erros de principiante. Assim como o Rubem Dias também. Teve muito abaixo com erros clamorosos, a meu ver. O Bernardo acho que foi mais vítima da equipa, digamos assim. Mesmo assim, é um
Sim.
nível um bocadinho superior aos outros.
Muito bem, eu estava
Mas
aqui a dar.
concordo inteiramente com o que dizes.
Sim. Pronto, nós ainda temos aqui malta para fazer mais um Mundial em 2026. Enfim, o jogador menos utilizado nesta seleção dos jogadores de campo foi o André Silva e seguido do João Palhinha. Que me parece bastante injusto, até, porque eram dois jogadores que podiam ter feito mais minutos. Há aqui duas personagens que vou ter que trazer aqui à conversa: Cristiano Ronaldo e Fernando Santos. O que é que vocês acham que vai acontecer, no futuro próximo estes dois? E o que é que vocês. Pá, se tivessem que sentar com o Ronaldo e com o Fernando Santos e dar-lhe conselhos sobre a vida, o que é que vocês lhes diriam?
O Santos já devia ter saído há muito tempo. Acho que o ciclo já se esgotou há muito tempo. E está na hora, está mais do que na hora de sair. E acho que vai sair. Acho que não há, nem ele próprio quer continuar. Ele assumiu que queria ganhar o título, não ganhou. E acho que se sente desgastado também na seleção. Agora, o Ronaldo, eu acho que está na expectativa para ver quem é que vai suceder ao Fernando Santos e então analisar se continua ou não na seleção, porque o Ronaldo não vai aceitar ser uma figura secundária da seleção. E como tal, vai tentar perceber se o novo selecionador quer o Ronaldo em mais 10 ou não. Acho que é isso que ele está à espera.
Mas tu, se fosses tu o selecionador, o que é que darias esse papel principal a Ronaldo ou não?
Impossível, eu acho que é impossível porque temos, mais uma vez, temos que estar muito agradecidos ao que o Ronaldo fez e à mudança de mentalidade que o Ronaldo trouxe. Mas um jogador de 37 anos tem que perceber que, independentemente do ego dele e de todo o historial que ele tem e de ter sido ou de ser um dos jogadores mais importantes da história do futebol, tem que perceber que tem que perder um bocado de protagonismo e que não pode jogar sempre. Eventualmente poderá ser imensamente importante, mas tem que perceber que não vai jogar sempre,
Sim.
nem e tem e eu acho que devia partir do Ronaldo também tentar dar o protagonismo a outros craques da seleção,
Sim, mas eu acho que
sinceramente.
esse passo era deixar a seleção, eventualmente. Acho eu. Eu acho que ele pode ser
Pois.
útil numa perspectiva de ainda não como Eusébio com a sua toalha, mas quase, quer dizer, de receber as pessoas, os miúdos que vêm à seleção e verem nele o modelo. Eu acho que neste momento ele é mais um destabilizador do que, porque todo este ruído à volta da seleção durante todo o Mundial acabou por não ser
Ah,
muito
pois, o problema é a
benéfico,
entourage
não
dele
é?
também, não é? O problema é a entourage dele,
Pois,
porque
mas
mais
a
eu acho
entourage
que
tu não podes mudar.
pior que é pá, por amor de Deus, não podes mudar, não vais dizer à tua irmã, oh mana, se calhar não faças aquelas figurinhas no Instagram,
Pois, eu
por
não.
amor de Deus.
Pois, eu. Mas eu. Sei lá, o Ronaldo tem gente que trabalha com ele na gestão da carreira, tipo Jorge Mendes.
Pois, neste último ano, se calhar não trabalham assim tão bem. Parece que não trabalham assim muito bem, porque ele tem dado tiros nos pés consecutivos, não é? Tanto
Sim.
no clube como agora na seleção, tem sido um desastre em termos de gestão de carreira, a
Sim,
meu ver.
Eu acho, eu não sei, eu acho que claramente, e reforçando aquilo que tu disseste sobre o Ronaldo, pá, há jogos do Cristiano Ronaldo absolutamente memoráveis ao serviço da seleção. Aqui, vocês estiveram no estádio naquele jogo em que ele carrega a equipa às costas e leva a equipa para o Mundial do
Completamente.
Brasil. Três golos, pá, uma exibição
Sim.
impressionante. Também tivemos, eu e o Braga tivemos em Sochi quando ele faz três golos à Espanha, já noutra fase também. Mas o Ronaldo é um jogador cujo tipo de jogo depende muito da sua condição física e da capacidade de explosão, e neste momento isso ele não tem. Portanto, há duas coisas que ele continua a ser muito bom, que é como finalizador e como cabeceador. E eu acho que ele, mesmo como finalizador, está a perder um bocadinho o tempo de reação. E é uma coisa perfeitamente normal. Eu tenho a mesma idade do Ronaldo e sei o que isso
E eras um finalizador da
é.
mesma estilo.
Um finalizador nato, mas é mais mandar bolas por cima da baliza. Mas é natural que estas coisas aconteçam, e portanto eu acho que o Ricardo Araújo Pereira dizia no Governo Sombra que
Já não é governo de sombras.
para nós continua a ser Governo Sombra, eles é que não podem dizer.
É governo
Mas ele dizia
sombra para sempre.
uma coisa que é interessante, que é, infelizmente, não parece não haver nenhum amigo do Ronaldo que se chegue ao pé dele e diga assim: pá, tu já não és o mesmo jogador que eras. E isso, sei lá, Jorge Mendes, onde é que tu andas? Pá, diz isso ao Ronaldo, não tenhas medo. Ele não te vai cortar a mesada, em princípio, porque ele precisa de ti para arranjar clube. Ou não, portanto, se calhar o Jorge Mendes chega ao pé do Ronaldo e diz: pá, tu já não és aquilo que eras, e ele manda-o a passear e passa a ser a Dona Dolores a gerir a carreira do Ronaldo. Mas eu
A mim
honestamente,
custa-me a crer que ele não tenha essa percepção, honestamente.
eu também acho que sim, mas o comportamento dele não vai nessa direção,
Não vai
percebes?
de todo, vai na direção oposta.
Pá,
Ah, não sei, não é? Nós também pronto, falamos com pouco conhecimento interno.
Sim, mas reparem, há aqui uma coisa, eu estava a
Eu
pensar
acho, é
nisso.
assim. Ele pode ter ambição. Eu acho que ambição não tem mal nenhum. Mas continuar a jogar num clube topo. Agora, se isso vai acontecer ou não, já é outra história.
Mas a
Mas
quebra
qual é
de
o problema de
rendimento
ter essa
dele,
ambição?
a quebra de rendimento dele da época passada para esta é assustadora. Ele no ano passado faz
Está bem.
20, 24 golos em 38
Se não
jogos.
faz a pré-época,
Está bem,
este ano
José.
sequer. José, está bem. José, tudo bem. Ele, o ano passado, foi o melhor marcador do Manchester United, numa época miserável do Manchester United.
Certo.
Este ano houve troca de treinador. Morreu-lhe um filho na pré-época. Não fez a pré-época.
Não fez a
Epá,
pré.
não fez, sim, foi o que eu disse. Não fez a pré-época. Teve a morte de um filho. Epá,
Sim,
desculpa,
sim.
eu acho que é perfeitamente normal que não tenhas o mesmo rendimento.
Claro.
Sim, mas a esta altura do campeonato já tinhas tempo de ter feito uma pré-época, digo eu. Então, pá, estou a ser advogado do diabo aqui, mas
Epá,
sim.
eu acho que não, porque este campeonato, ou seja, todos os campeonatos até agora foram. Não houve tempo para fazer pré-época, foi jogo atrás de jogo. E isso vimos na Liga Portuguesa, era jogo atrás de jogo. Quem está nas competições europeias ainda pior. Eu não sei que tipo de pré-época é que tu podes ter com
Pois
este ritmo.
eu também não, mas isso é uma questão que precisávamos ter alguém que soubesse alguma coisa de treino para nos responder. Mas sei lá, tipo, parece-me que há jogadores que entram no carrossel a meio da temporada e até conseguem. Imagino que tiveste uns jogadores com lesão no princípio da época, não fizeram a pré-época e começam a entrar na equipa aos poucos e entram no ritmo. Não sei. Acho que pode haver aqui alguma questão mental também com essa história que tu estás a dizer da perda do filho e a dor que isso é e problemas familiares que podem estar a afetar o rendimento dele. Mas claramente há uma quebra de rendimento da época passada para esta. Relativamente a Fernando Santos, eu vou subscrever o que o João Melinho tem a dizer. Portanto, acho que fim de ciclo. Obrigado, engenheiro. A paróquia de
Até
São
a
João do
próxima.
Estoril está à sua espera para cursos para matrimónio e catequese. Portanto, eu acho que muito obrigado pelo título de 2016 e dizer também já
Pela Liga
mesmo
das Nações.
para a Liga das Nações. Mas o título de 2016
Exatamente.
tem um momento inacreditável, que é o momento em que ele, na conferência de imprensa, lê a carta que escreveu a seguir ao Jogo da Áustria. E, pá, e esse momento eu já chorei babo e ranho a ver essa conferência de imprensa várias vezes e, portanto, queria agradecer ao engenheiro por isso. Braga, o que é que tu farias com Fernando Santos?
Ah, pá, eu acho, eu alinho pelo mesmo diapasão. Eu acho que o ciclo. Ah, pá, o trabalho de selecionador, como já foi muitas vezes dito, é por ciclos. E eu sempre me habituei a ver o ciclo de um selecionador com um europeu e um mundial. E geralmente tem sido esse. O Fernando Santos fez o mundial de. Ele fez o 2014, não
Não,
fez?
não,
Ou
foi Paulo
entrou.
Bento.
Não.
Ele entra para o, fez
Ele
o Europeu
entra para o
2016,
Euro. Ele
Mundial
entra para
2018,
o Euro.
Europeu 2020, já fez dois Europeus e dois Mundiais.
Exato. E ele devia ter saído após o Mundial 2018.
É assim.
Mas mesmo. Porque, aliás, tu repara, mesmo o treinador do. Ou seja, tens exemplos de maior longevidade, tens o Löw da Alemanha, que
O
dera mais
deixa?
tempo do
O
que
Deschamps já está lá há uma série
o
de tempo.
próprio Deschamps. Mas o Deschamps, pronto, também foi campeão do mundo.
Sim, mas eles
Teve
aguentaram.
esse crédito.
Eles. Epa,
Exato.
ele saiu-se bastante mal no europeu. Ele foi eliminado pela
Sim,
Suíça.
sim, sim, sim. Mas mesmo o Rehagel, que ganhou com a Grécia, saiu ao fim de. Acho que ainda fez o Mundial. Não fez porque nós não chegou lá. Ou se fez, saiu logo na fase de
Sim.
grupos e saiu pouco depois. Ou seja,
Sim, mas os gregos
sim,
também
senhora,
sabemos
muito.
que fervem em
Sim,
pouca água.
mas geralmente as coisas vão mais ou menos.
Certo.
Um europeu, um Mundial. Que é um período de 4 anos, ou seja.
Exato.
Já é
Não,
bastante.
não
E é
parece.
como dizem, pá, muito
Parece mal.
obrigado. Muito obrigado. Mas é tempo de dar lugar ao outro.
Certo, e a subir Fernando Santos na rua, vou-lhe dar um abraço. Para que fique claro. E vou-lhe agradecer. Acho que há mais para agradecer do que propriamente para reclamar. Muito sofrimento à custa de Fernando Santos também nas grandes competições. O que me leva à pergunta seguinte: quem é que vocês poriam a selecionador, se pudessem escolher?
Muita calma nesta hora. Temos mais do que tempo, temos um passeio à nossa espera
Opa, tá bem, mas isso
para
é.
uma classificação para o próximo europeu.
Começa em
Eu acho que
março.
devemos.
E abrimos com o Liechtenstein, que é uma seleção upa-upa.
Pois, temos uma seleção para renovar, temos um passeio.
Eu acho que não temos assim
É
tanto para
literalmente.
renovar.
É. Epá,
Claro.
sim, mas algumas figuras vão sair
Sim.
e novas figuras têm que ser testadas também. E
Certo.
têm que começar a ser introduzidas. Falas no Vitinha, falo no Inácio, no Gonçalo Inácio, em N jogadores, Fávieira também nunca calçou e é um jogador extraordinário. Em N jogadores, Vitinha, que era do
Do
Porto,
Braga.
PSG também tem que ter outro protagonismo. Portanto, há N jogadores que têm que começar a calçar e começar a ter protagonismo na seleção.
Mas eu não
Há
perguntei
imenso
jogadores, eu
talento.
perguntei-te o selecionador,
Sim,
não.
selecionador. Muita calma. Acho que devíamos escolher um treinador
Liga Suécia.
que tenha
O Rogério
que não
Schmidt.
tenha que não, não deixa estar o Rogério Schmidt em paz porque ele está lá muito bem. Aliás, ele se calhar despediu já porque acabamos de perder um jogo, né? Portanto, estamos muito tristes com o Schmidt.
Vou revelar aqui
Mas aliás,
uma coisa, o João Melinho disse no nosso chat que tinha ficado com o melão maior da derrota do Benfica do que.
Epá, foi este. Não estou habituado, já não estou habituado a ver o Benfica perder. Adiante. Não, temos tempo para. Temos que escolher um treinador, epá. E não tem que ser português, a meu ver. Não tem que ser português.
Eu
Olha,
acho que.
Luís Henrique.
Epá, não, deixa estar o
Luís
Luís
Henrique não tem nada que
Henrique, deixa
fazer,
estar o
se
Luís
calhar.
Henrique onde está. Onde está, não, ao
Pá,
que
não sei. Não,
levo.
não, não pensei muito nisso, mas há
Eu pensei.
imensos
Eu tenho
treinadores
o nome também.
disponíveis.
Eu pensei no nome.
E eu acho que devemos ter calma a escolher e um treinador que tenha uma ideia clara de jogo e que goste do tipo de jogador que temos
Sim.
na seleção.
Olha, vou dar um treinador que tem uma ideia clara de jogo.
Mas não tenho nenhum nome para já.
Ainda bem que tu não estás na federação, João, porque senão. Eu vou dizer um treinador que tem uma ideia de jogo. Diego Pablo Simeone. O que é que tu achas?
Ah, pá, eu tenho o
Acho
nome,
que o
por acaso
Félix
tenho o
anda.
nome.
Ah,
Tenho o nome.
coitado.
Tenho um nome que acho
Diz lá,
que
Braga,
seria interessante.
quem é o teu nome?
André Villas-Boas.
Muito bem. Eu acho que ele teria gostado de ir a este Mundial porque ele gosta de sítios exóticos. Mas.
O André quer ser presidente, pá. Sim.
Opa, mas o André quer, não, o André quer treinar uma seleção. O André quer treinar muito uma seleção. Ou treinar no
Eu.
Brasileirão. É uma das
Sim,
duas.
eu estava aqui a ver no 00, também um dos patrocinadores do Quirinos da Bola. Há sete treinadores brasileiros no Brasileirão. A saber, Renato Paiva no Bahia e Vieira no Cuiabá, António Oliveira, filho de Tony, no Coritiba, Pedro Caixinha no Red Bull Bragantino, Vítor Pereira no Flamengo, Luís Castro no Botafogo e Abel Ferreira no Palmeiras.
E agora vão levar com o
Destes.
Jorge Jão na seleção nacional.
Pois. Mas e o
Seria
Jorge.
épico. O Jorge Jão a treinar Neymar e companhia. Seria
Ah, pá, era lindo. Era lindo.
E Jorge Jesus para a seleção portuguesa, não?
Por favor, façam acontecer.
Jorge Jesus
Era lindo.
para a seleção portuguesa?
Não, não, por amor de
Este aqui,
Deus. Epá, por amor de Deus.
destes sete treinadores do Brasileirão, pá, acho que Luís Castro dava um excelente selecionador.
Ah,
E
mas
eu.
pois, mas
Luís
vazia, mas
Castro
vazia bem que
baseado.
pode ser uma hipótese.
Epá, porque é um treinador experiente, é um treinador com provas dadas na formação, é um treinador com uma ideia de jogo.
Opa, mas nós não precisamos de alguém com provas dadas na formação. Para a formação tens o Rui Jorge.
Certo, também é uma hipótese. Não excluo propriamente o Rui Jorge, embora o Rui
Mas também não
Jorge.
escolho o Rui Jorge.
Acho que há ali uma. Eu tenho um problema com o Rui Jorge, que é o Rui Jorge com várias seleções para ganhar o Europeu de Sub-21 de caras. E conseguiu perder. Ele conseguiu perder um Europeu de Sub-21 contra a Suécia. Hã? E numa seleção, pá, nós tínhamos arrumado a Alemanha nas meias finais por 5-0 ou 5-1 e depois vai perder contra a Suécia nos penaltis. Bom, acho que, pá, eu vou dizer, o meu treinador ideal infelizmente já faleceu, que era o Vítor Oliveira. Acho que era um treinador com um pá, acho que era absolutamente merecido dar esse. O cargo de selecionador nacional ao Vítor Oliveira, até porque ele nunca pediu isso e era um treinador com. Ele é engraçado, ele muitas vezes recusava convites de equipas da Primeira Liga de meio da tabela porque não queria jogar à retranca, queria ter posse de bola. Não sendo possível, é assim, eu tenho carinho pelo Vilas Boas, acho que o Vilas Boas teve sucesso no Porto e pouco mais, e na Académica, até certo ponto. Mas não foi o melhor, não foi o treinador com melhores
Opa,
resultados que
está
passou por
bem,
cá.
mas espera aí, o Fernando Santos, antes de ir para a seleção, também pouco tinha, ou seja,
Perdeu
tinha
dois
ganho um
campeonatos
campeonato
com o
na
Jardel
Grécia,
na equipa.
perdeu dois campeonatos com o
Sim,
Jardel, pá.
mas
É uma coisa inacreditável.
apesar de tudo, o Fernando Santos tem um, como passou pelos três grandes, é uma pessoa que tem uma imagem um bocadinho mais neutral em relação à clubita em Portugal. Eu acho que isso é um bocado importante.
Certo, sem dúvida. Sim.
E acho que tu teres um treinador como o Vilas Boas, pá, acho que seria expor-te muito a críticas, e a clubita é uma doença grave em Portugal.
Claro,
Agora,
mas tens de escolher um selecionador com base na, com base,
na
com
competência
base
técnica,
na
eu acho que, por exemplo,
competência.
mas
Exatamente.
eu acho que, por exemplo,
Não estou a
Mourinho,
dizer que Vilas Boas seria a melhor escolha.
certo, certo.
Exato.
Acho que Mourinho, por exemplo, tem essa neutralidade, porque nunca se assumiu como um adepto dos três grandes. Como eu acho que o próprio Jesus teria um bocadinho essa neutralidade. Treinou o Benfica, treinou o Sporting, dá-se bem com o Pinto da Costa. Pá, acho que seria um bocado por aí. Acho que o Jorge Jesus é uma pessoa com demasiado protagonismo para ser selecionador, na minha opinião. Com demasiada sede de protagonismo, digamos assim, embora haja competência, eu reconheço competência, mas eu acho que ele encaixa melhor na seleção brasileira do que na portuguesa, curiosamente. E acho que a seleção brasileira pode se tornar muito forte com Jorge Jesus. Eu acho,
Epá,
honestamente.
eu não vejo o Jorge Jesus como selecionador. Acho que é um daqueles treinadores que tem de trabalhar a equipa
Sim.
muito tempo.
Eu, honestamente, o perfil que eu acho que eu gostava de ver na seleção é um perfil de Ruben Amorim ou de Sérgio Conceição. Acho que são dois treinadores que eu sou. Epá, pronto, o Roger Schmidt, eu acho que, não sendo português, para mim é um bocado E o João Melinho também não ficava satisfeito, portanto eu vou-lhe fazer a vontade e não vou selecionar Roger Schmidt. Mas eu
Obrigado, José.
acho que seria um treinador desse perfil, que não tem, tem personalidade e que não tem problemas em impor a sua vontade acima da vontade dos jogadores. E eu acho que tem que haver uma certa hierarquia na seleção para aquilo funcionar, porque se formos para lá com muitos egos, e houve aqui um ego difícil de manejar durante este Mundial, e acho que o treinador tem que ser soberano, e acho que esses dois treinadores têm histórico de lidar com essas situações, de uma forma limpa. Embora, por exemplo, o Paulo Bento também tenha, mas o Paulo Bento já lá esteve, e eu pessoalmente não sou grande fã da ideia de jogo do Paulo Bento. Só por causa disso. Ah, estou cansado, mas estou mais aliviado, sinto-me mais livre.
Vai ser
É
terapêutico,
terapêutico. Para terminar a terapia, só falta o minuto 90. Não sei se pá, agora o João Melinho foi-se embora quando nós íamos fazer o minuto 90. Não me parece bem. Vamos encher aqui um pouco de chouriço. Aí está ele. João Melinho voltou. Estás pronto para o minuto 90 ou João Melinho? Ele está sem som, sem vídeo.
imagem, só temos o
Sim,
nome dele.
só temos o um nome. Sim. Está muito difícil. Eu achava que, como já tinham mandado os adeptos quase todos embora do Qatar, enfim, terão chegado milhares de marroquinos. Pronto, e também antes, esperar que ele se junte, porque eu acho que era bonita para acabarmos todos juntos com o minuto 90. Ainda faltam meias finais e final. Nós voltaremos, o Quinados da Bola voltará em princípio em 2024. É preciso reparar que nós, o europeu vai ser jogado a 24 equipas e o próximo Mundial a 48. Portanto, eu acho que é preciso uma hecatombe aconteça para que Portugal não esteja nem no próximo europeu, nem no próximo Mundial. Mas também já houve seleções como os Países Baixos que falharam mundiais e europeus a 24 equipas, portanto, não, nada está garantido. Eu não sei exatamente como é que vai ser a divisão de equipas por continentes em 2026, mas estou a tentar procurar essa informação. Mas que vai haver muito jogo de chacha, acho que vai estar, isso está mais ou menos garantido, porque com 48 equipas tens que meter muita equipa que, enfim. Não, se calhar não
Eu acho
merecia
que eles
estar.
também não sabem como é que vão fazer a divisão de grupos ainda.
Não, mas à partida tu tens 14, 15 equipas da UEFA, portanto não sei qual vai ser a proporção que vai se vão manter as mesmas proporções para o Mundial de 2026, ou se a coisa vai ser alterada. Mas com 48 equipas, diria eu que é difícil que Portugal não esteja lá, até porque muitos destes jogadores que estiveram neste Mundial, vejo eu que vão lá estar. E queria avançar aqui que Tiago Braga vai ser o nosso enviado especial ao Mundial 2026. Fica aqui feito. Só falta arranjar patrocinador. É o Malveira, ainda acha que.
Almeida, não.
O quê? Não, não.
No Mundial.
Não,
É pá,
o
pois.
europeu
O
vamos
europeu
todos,
na Almeida.
vamos todos se Deus quiser. Não é? Mas o Mundial é. Vamos lá ao minuto 90, então, que eu estou aqui a encher chouriços e daqui a bocado tenho o jantar queimado.
Depois do último minuto de 90, não é? Posso
Desta
dizer que este minuto,
temporada, sim.
desta temporada, este minuto de 90 foi escrito em duas fases. Uma fase uma hora depois de acabar o jogo e uma fase já mais arrefecida. E eu decidi juntar as duas. E ficou um tanto ou quanto grande. Mas vamos lá, para acabar em beleza. Que herda foi esta? Tu e Ariu Santos. Tudo preparado para a festa e acabamos em prantos. Era bom que fosse tudo Suíça para varrermos o campo, mas a única luz que te deu, Santos, foi somente de pirilampo. Como é possível, Fernando, que nos iludas desta maneira, subir-nos aos mais altos píncaros para logo nos pôr na geleira? Porque foi congelados que jogamos, com aquele receio já natural, contra um muro africano, mas nada de colossal. Levaste-nos de volta ao passado, à batalha de Alcácer Quibir, e hoje perdemos identidade. A que insististe em inibir. Devíamos ter feito bem mais, somos do nível de meia-final, mas lá borramos a cueca, de uma maneira abismal. E assim acabou o sonho, levado como as brisas do mar, esfumado nesta viagem que nos levou a Catar. Melhor geração de sempre, jogadores de qualidade ímpar, tolhados por uma ideia. Que os impediu de bem jogar. Foi com muito coração e com muito pouca razão que ontem esbarramos numa parede de betão. Lenta e lentamente, num filme já muito visto, morremos naquela facada de um Ederzito morisco. Levámos com um belo tagino, Fernando. Estatelámos no tapete marroquino. É o preço que temos de pagar por um treinador. De bazar. Parece mesmo que neste aspecto comprámos cúrcuma por açafrão. Baza lá, Fernando. Põe o lugar à disposição. Apresentar a demissão, isso nem se coloca. A tua presunção neste momento é o que realmente nos choca. Fica mais um amargo de boca. Desperdício de geração. Pensa bem, Santos, se não é a altura de bazar da seleção.
Bravo.
Acabamos em grande, acabamos em grande.
Acabamos em grande.
Não com uma seleção, mas
Sim.
aqui no
Sim.
podcast, ao menos, acabamos em grande.
De referir que convidámos Sofia Oliveira para fazer este episódio. Infelizmente ela não respondeu, mas um beijinho para ela.
Sim, beijinho para a Sofia.
Um beijinho para a Sofia.
Obrigado, na mesma, Sofia.
Eu gostei muito de. Estamos a gostar muito dos 10 minutos a Qatar. Acho que é concorrência forte, para os Quinatos. Mas pronto,
Mas deve ter o mesmo nível
de
de
ouvintes,
ouvintes, acho
exato,
eu, não
sim, cerca de 1500 como nós. Por último, só para fechar, destas quatro, campeão do mundo em 2022, Tiago Braga,
Argentina.
ui, João Melim.
Vai dar França. Vai dar França.
Bom, eu também acho que vai dar a França. Aliás, eu neste momento. Pá, por estranho que pareça, eu até gostava que ganhasse a França, mas porque pá, Marrocos não, Croácia não, porque acho que nós temos que ser a próxima equipa sem que nunca ganhou a ganhar um Mundial, e a Argentina, eu
Não sei se a Croácia não vai à final, atenção.
não sei, a Argentina, eu acho que pá, não estou super impressionado, mas vamos ver. Eu acho que a final de sonho seria a Argentina-França, mas lá está, a Croácia, pá, os gajos nunca se rendem, é inacreditável. Bom, vamos então fechar aqui esta segunda temporada dos Quinados da Bola, e se Deus quiser, nós estaremos de volta em 2024 para cobrir o europeu na Alemanha. Um abraço.
Quinado da bola.